Muito boa tarde. Começo por dar as boas-vindas à FENPROF, na pessoa de Ana Simões e Belmira Fernandes, à FESAP, na pessoa de José Abraão. Cumprimentar também as pessoas que nos estão a acompanhar fora daqui, Fátima da FNE, de Fátima Carvalho, Gabriel Constantino, José Luís Abrantes, Paulo Martins e, em princípio, também Alcino Silva. E estamos com alguma dificuldade também em manter contacto com o Lourdes Ribeiro, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. De qualquer forma, vamos dar início à nossa audição e, portanto, informar os presentes que as entidades terão 10 minutos iniciais. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para efetuar questões e depois todas as entidades no final terão mais 10 minutos para eventualmente responderem às questões colocadas. Desde já começo por agradecer a presença e dar-vos as boas-vindas, será um gosto. E começaria então, para a intervenção inicial, começaria pela FENPROF. Passo a palavra, podem organizar o tempo conforme entenderem nestes 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Então, em representação da FENPROF, Ana Simões, Belmira Fernandes. Pronto, nós vamos tentar ir ao encontro do que nos foi pedido, em termos de avaliação da legislação vigente e o acompanhamento com vista à inclusão dos alunos em todos os níveis de ensino, de acordo com a situação que também estamos a viver e o próximo ano letivo. Em relação ao Decreto-Lei 54/2018, a FENPROF emitiu um parecer em que, pronto, refere o reforço do poder do diretor sem efetiva autonomia das escolas, a desvalorização dos órgãos de decisão pedagógica, nomeadamente do Conselho Pedagógico, o Decreto-Lei 54 a colocar os alunos com necessidades educativas compartimentados em medidas universais, seletivas e adicionais, e nós consideramos que isto não é inclusão, a importância do apoio direto aos alunos e não apenas de consultadoria, como se viu agora neste período também de confinamento, a importância que tem para estes alunos o apoio direto, os chamados centros de apoio à aprendizagem, que não são mais, na maioria das escolas, que as antigas unidades, a falta de recursos humanos, docentes e não docentes. O decreto refere mesmo que são os que existem nas escolas e devem ser esses, mesmo que sendo insuficientes, e quando necessário pedem, realmente pedem, mas não os têm, não é? Portanto, não serve de nada estar escrito que podem pedir. A necessidade de outros recursos humanos que, na nossa opinião, devem estar na escola e não com entidades exteriores à escola e privadas, nomeadamente os centros de recursos para a inclusão. A redução do número de alunos por turma na constituição das turmas. Todas devem ser reduzidas quando têm alunos com necessidades educativas especiais e a lei diz que devem ser até dois. E o relato que nós temos na realidade não é este, não é? Temos turmas com 20, 25 e mais alunos e depois 3, 4, 7, 8 alunos com necessidades educativas. Este decreto-lei refere também a posição dos pais e dos encarregados de educação que, se não concordarem com as medidas propostas, não sabem muito bem os agrupamentos o que fazer. E nós fizemos um levantamento, que já vou falar depois também a seguir, e a maior parte dos agrupamentos. Não, não, tem que estar. A maior parte dos agrupamentos. Obrigada. Refere que, mesmo que os pais não concordem, eles avançam com as medidas. E isto nós consideramos que é um desrespeito aos pais, que são os responsáveis pelos alunos. A intervenção precoce neste decreto continua a existir com convites, sem a criação do grupo de recrutamento, e este decreto-lei exclui por completo o ensino superior, que também faz parte da nossa escolaridade, apesar de não ser obrigatória, mas também faz parte. Em março de 2019, a FENPROF realizou um levantamento da implementação deste decreto-lei. E uma das questões fundamentais neste levantamento foi a precipitação do Governo na sua implementação. Não respondendo a dúvidas, recusando reforço de recursos, com falta de investimento e respeito pela autonomia das escolas, com uma publicação tardia, portanto o decreto foi publicado em julho para ser implementado 2 meses depois, em setembro, com uma mudança de paradigma em 2 meses, em que um deles foi de período de férias para os professores, foi muito complicado implementar este decreto-lei, mas tinha que ser implementado, não é? Nós percebemos isso da parte do Governo. O pedido de adiamento foi feito, mas o Governo, pronto, como tinha pressa em implementar, não quis saber. Os agrupamentos, os diretores, referem que não têm os recursos necessários para implementar este decreto-lei, que tinham os mesmos recursos ou até menos recursos que o ano anterior. Muitos são os agrupamentos que avançaram com as medidas, como eu disse ainda há pouco, independentemente dos pais concordarem ou não. A intervenção precoce, continuam a ser convidados os docentes, educadores de infância e de outros grupos de recrutamento, com ou sem especialização específica na área da intervenção precoce. E é curioso que aqui Portugal, quando fala em documentos internacionais, afirma que a intervenção precoce é desenvolvida em Portugal por docentes especializados na área. Não é verdade. E pronto, e neste momento nós também ainda questionamos, passados 2 anos sobre a aplicação do decreto-lei, se já está tudo organizado ou se ainda estamos no início da implementação do decreto. Em relação à criação do grupo de recrutamento da intervenção precoce, como os senhores deputados sabem, a FENPROF entregou uma petição em março de 2019, esteve na Comissão de Educação em março de 2020, foram à discussão, a plenário, 3 projetos do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN. Em julho de 2020, a 3 de julho, é publicada a recomendação da Assembleia da República e, como todos sabemos, apenas o grupo parlamentar do PS votou contra a criação deste grupo de recrutamento. E aqui uma pergunta que colocamos é se o PS vai continuar a desrespeitar e a desvalorizar a educação destas crianças e das suas famílias. Chegamos então ao confinamento. Dizer que a FENPROF considera que todas as orientações gerais que chegam às escolas devem ter orientações específicas para os alunos de grupos mais vulneráveis, incluindo alunos com necessidades educativas especiais. E nesta fase dizer que a FENPROF valoriza muito o esforço e o empenho de todos os docentes que, numa altura tão crítica da nossa vida social e sanitária, claro, não tiveram qualquer apoio do Ministério da Educação, nem as escolas, nem os docentes, nem as famílias. E, portanto, foi o desresponsabilizar por completo, e se alguma coisa corresse mal, o Ministério e o Governo sabia a quem responsabilizar por esses maus resultados. Fizemos também um questionário aos docentes de todos os grupos do recrutamento e a grande maioria refere o agravamento das desigualdades entre alunos e famílias e que o ensino à distância não está em sintonia com a inclusão nem com a escola inclusiva. Fizemos também um questionário só de docentes de educação especial e intervenção precoce para perspectivarmos o que exigir do Governo para o próximo ano letivo. E tínhamos 3 cenários, o presencial, o misto e o à distância. Sabemos que as orientações que chegaram agora às escolas da DGEST referem preferencialmente e prioritariamente o ensino presencial para os alunos com necessidades educativas especiais, mas isto não pode ser só dizer que tem que ser presencial, têm que ser criadas as condições para que o ensino presencial, e estamos a falar dos alunos com necessidades educativas, mas os outros também, claro, mas para estes em específico, têm que ter condições mais individuais, mais específicas, mais especializadas para dar resposta às suas necessidades. Não basta a máscara, por exemplo, não é? No equipamento de proteção individual não basta uma máscara. É preciso saber o que é que cada aluno precisa. E os professores referem que têm alunos em que vão precisar de batas, de luvas, de viseiras, de máscaras transparentes, no caso da língua gestual portuguesa, intervenção precoce, que cuidados específicos no apoio domiciliário, não é referido. Mas a intervenção precoce não é só nas creches e nos jardins de infância, ou nas AMAs, é também nos domicílios. Depois, a distância. A questão aqui é, tudo bem, se tivermos que ir para esse regime, e esperemos bem que não, mas se tivermos que ir, há documentos internacionais que também recomendam que os equipamentos, os materiais, os programas sejam cedidos aos alunos de acordo com as suas necessidades. Um aluno que só comunica com uma com comunicação alternativa tem que ter um equipamento e um programa específico e o professor que o vai apoiar também. E isto tem que ser tido em conta. Não é como nós vemos os documentos que temos neste momento, não é que é sempre que possível. Pois a FENTROF acha que sempre que possível é o mesmo quase que dizer não vai ser possível. E, portanto, têm que se desenrascar como fizeram neste período. Para terminar, parece que a inclusão para este governo e para o PS é apenas um chavão político. O Ministério da Educação não quis saber dos alunos e das condições do tempo em que estiveram em casa, nem agora quando voltarão às escolas. Esta pandemia veio confirmar o recorrente desinvestimento dos sucessivos governos, PS, PSD e CDS, na área da educação, e mudar a legislação e dizer que há inclusão não é o mesmo que ter as condições físicas e humanas necessárias para dar as respostas a todos e a cada um dos alunos. E para a FENPROF e os docentes, isto é que será uma verdadeira inclusão. Passei 6 segundos, peço desculpa. Obrigada. Muito desculpem obrigado. Ter sido assim, mas...
Muito obrigado. Ainda tinha mais 23 segundos.
Não.
Mas, de qualquer forma, agradeço pela sua intervenção e por ter cumprido rigorosamente até a nosso favor, em termos de tempo, o tempo. Portanto, e agora daria a palavra para a FNE, para a sua intervenção inicial, que estão online, creio que José Luís Abrantes e Paula Martins, e depois, afinal, será pela Fátima Carvalho. Portanto, passava já então a palavra à FNE, por favor.
Muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, excelentíssimos senhores deputados e restantes membros do painel, desde já agradecer em nome da FNE o convite para estarmos presentes nesta reunião. O meu nome é Paula Martins e faço parte de um grupo de trabalho da FNE que se tem dedicado a refletir sobre todas as questões relativas à educação inclusiva. Como ponto de partida, gostaríamos de relembrar que o ensino à distância sempre foi dirigido a adultos pela autonomia e sentido de responsabilidade que exige ao aluno. Porém, é preciso ter em conta que estas mesmas competências são aquelas que estão pouco adquiridas e menos consolidadas nos grupos de alunos com faixas etárias mais baixas ou que, mesmo não sendo mais novos, apresentam dificuldades de aprendizagem. O facto é que a inevitabilidade de termos de recorrer a esta modalidade de ensino acabou por colocar em causa o paradigma da educação inclusiva que se vinha construindo. Durante este período surgiram, evidentemente, alguns constrangimentos, situações que gostaríamos de destacar. Assim, ao nível dos pais e das famílias, salientam-se a falta de capacidade para lidar com a situação no período de estado de emergência, a situação económica e de emprego fragilizada, a dificuldade e falta de disponibilidade para apoiar os filhos relativamente aos conteúdos curriculares. Relativamente aos professores e alunos, a verdade é que estes não tiveram o tempo necessário para testar e posteriormente se apropriar e dominar os novos mecanismos e instrumentos de aprendizagem, o que limitou também o acesso aos conteúdos e o nível de desempenho das tarefas. Ainda assim, não queremos deixar de louvar e agradecer publicamente o esforço dos professores, famílias e alunos também, que manifestaram uma enorme capacidade de adaptação, disponibilidade, a maioria das vezes com horários de trabalho que foram muito além das 35 horas semanais e entrega. Quanto às tarefas, foi difícil aferir o nível e a quantidade de tarefas a propor aos alunos e conseguir a articulação entre o conselho de turma para uma mais correta gestão das mesmas. No que respeita aos recursos, estes não chegaram a todos os alunos, nem em quantidade, nem em qualidade. Em particular, no caso dos alunos mais novos e ou com dificuldades de aprendizagem. Salientamos ainda constrangimentos, como a falta de internet em alguns locais, acesso à televisão e dificuldades na gestão dos recursos disponíveis no seio familiar. No que respeita à intervenção precoce aos domicílios, que também os houve, salienta-se o receio de contágio entre técnicos, docentes e famílias, assim como a recusa por parte de algumas famílias no cumprimento das diretrizes emitidas pela DGS. Em termos do currículo, o facto é que, dada a extensão dos mesmos, não foi possível cumpri-los no ensino à distância. Estas questões são, de certa forma, transversais a todos os ciclos de escolaridade, com mais acentuação nos níveis de escolaridade mais baixos e nas famílias com baixos recursos económicos. Se por si só já se verificam no regime presencial, ainda se acentuam mais no regime do ensino à distância. E acentuaram-se, pois, as assimetrias entre alunos de uma mesma turma, entre turmas do mesmo agrupamento, entre agrupamentos e, mais grave ainda, entre zonas e regiões diferentes do país. E, posto isto, face a estas situações identificadas, que propostas? Uma primeira proposta: a indiscutível redução do número de alunos por turma é uma condição necessária e inequívoca, sobretudo num cenário em que se pretende recuperar aprendizagens, colmatar o tempo perdido e voltar a introduzir ritmos de trabalho. Uma outra proposta: num cenário de ensino misto ou não presencial, será muito importante priorizar quem são os alunos que se deverão manter na escola enquanto as condições de saúde e segurança assim o permitirem. Neste caso, parece-nos que os níveis de ensino pré-escolar, primeiro ciclo e alunos que frequentam os centros de apoio à aprendizagem deverão ser os últimos a regressar a casa por esta ordem, respectivamente. Muito importante, o aumento da capacidade de testagem e da rapidez de divulgação dos resultados, reforçando os meios de saúde, é fundamental para minimizar o tempo de permanência em casa e reduzir o grau de contágio. Para que se possam cumprir as respectivas diretrizes da DGS relativamente ao distanciamento, é preciso que, no quadro da sua autonomia e no âmbito da flexibilização curricular, as escolas possam considerar outros espaços e organizar os horários por turnos, dividindo as turmas se tal for necessário. Quanto aos pais, necessitamos de elos de suporte e de apoio. É preciso aumentar a alocação destes técnicos às escolas para suporte às famílias, nomeadamente psicólogos. Não podemos ignorar que ser cuidador de uma criança, um jovem, com patologias profundas e severas é extremamente cansativo, doloroso, colocando até em risco a saúde do próprio cuidador. Por outro lado, é preciso não esquecer que estes pais não podem deixar de trabalhar. Tendo em conta que se pretende minimizar a necessidade de ter que se voltar a assumir encargos financeiros na compensação a pais que tenham que deixar de trabalhar para acompanhar os seus filhos em casa, é necessário garantir um levantamento para encontrar espaços no município que possam acolher estes alunos e garantir a continuidade de intervenção dos docentes e técnicos junto dos mesmos. Referimos-nos a pavilhões, espaços de clubes, associações, sociedades recreativas, instalações militares, eventualmente. No apoio ao domicílio, devem ser emanadas regras rígidas de cumprimento de normas de higiene e segurança para todos os intervenientes, além de que deverá ser de conhecimento obrigatório às escolas a inexistência de risco. Reforçar também o número de professores e técnicos que permitam minorar as lacunas que as contingências do presente ano letivo deixaram nos alunos mais vulneráveis. É preciso reforçar o número de assistentes operacionais de forma a garantir a manutenção dos espaços e a vigilância dos mesmos, assim como a sua higienização permanente de acordo com as normas da DGS. A respeito deste último ponto, é preciso rever o procedimento concursal disponibilizado pela DGAI na contratação de assistentes operacionais, que é demasiado burocrático e moroso. Seria importante também atribuir mais horas ao diretor de turma para acompanhamento dos alunos. É necessário continuar a reforçar a formação de docentes sobre a utilização de plataformas e aprendizagens à distância. Uma outra proposta é o reforço financeiro para o transporte de alunos ou estabelecimento de parcerias com outras entidades públicas e privadas, de forma a assegurar a deslocação dos alunos para a escola, dando-se cumprimento às normas da DGS. Outra proposta é a de dotar as escolas com equipamentos pedagógicos e terapêuticos em quantidade suficiente para serem usados em simultâneo por docentes ou até mesmo de forma a garantir que algum deste material possa ser emprestado aos alunos em situação de domicílio. Após o desfecho do ano letivo anterior, que não permitiu garantir o cumprimento do currículo e na iminência de novamente termos que voltar a regimes de trabalho mistos ou não presenciais, é inadiável uma revisão dos conteúdos curriculares que propomos, que seja concretizada por equipas de trabalho constituídas pela tutela e concretizadas a nível central. É muito importante iniciar o ano letivo com uma clara definição dos conteúdos que, dentro de cada unidade curricular, são essenciais para a progressão das aprendizagens, de forma a rentabilizar o tempo de trabalho e a prevenir novos retrocessos. E, no fundo, estas são as propostas e o ponto da situação relativamente aos ensinos básico e secundário. Passo então a palavra ao meu colega José Luís Abrantes, do Departamento de Ensino Superior da FNEM.
Muito boa tarde. Eu peço imensa desculpa que não tenho câmara. Não sei se me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvi-lo bem.
Muito obrigado. Então, começava por cumprimentar e dizer as minhas boas tardes ao Sr. Excelentíssimo Presidente desta Comissão, aos seus deputados e aos restantes membros do painel. E vou centrar-me no ensino superior. O passado ano letivo foi, no seu segundo semestre, um período de improvisação. Perante a pandemia, cada instituição de ensino superior fez o melhor que soube para colocar rapidamente a funcionar um ensino à distância. Os ganhos práticos foram, sobretudo, ao nível da experiência de todos os intervenientes neste processo e da forma como lidar com a pandemia. Todos estão de parabéns. Contudo, não existe hoje uma diferença significativa entre os recursos que estão disponíveis para aqueles intervenientes e os que estavam antes da pandemia. Existe alguma legislação que pretende ir de encontro às necessidades sentidas no ensino superior, mas a norma é ela não ir acompanhada do necessário pacote financeiro que a permite implementar. Acentuam-se, assim, as diferenças entre as instituições de ensino superior que têm mais recursos e as que têm menos. As do litoral e as do interior, as que têm saldos e as que não têm, aquelas onde chega à internet com uma banda suficientemente larga e aquelas onde ela não chega. Por outro lado, a pandemia veio alterar o conceito de inclusão veio incorporar um conjunto de alunos que estavam fora dela. Juntam-se aqueles estudantes de famílias que viram diminuir abruptamente o seu rendimento, os que tiveram de assistir às aulas por telemóvel, os que tiveram de partilhar a mesma sala e computador com os seus familiares para terem aulas, os que deixaram de ter acesso às bibliotecas que, teimosamente, continuam a ter apenas os livros de forma física. Assim, é urgente reforçar os apoios sociais, fazendo-se cumprir o previsto no artigo 6º do Decreto-Lei 37/2020, assim como pensar em abranger respostas para casos de alunos que, não estando no ano letivo anterior na condição de bolseiros, possam este ano candidatar-se a tal. Tais apoios destinam-se na atribuição de bolsas para o pagamento de propinas, de lugares em residências ou até de verbas para a aquisição de material fundamental num cenário de ensino à distância. A FNE está muito preocupada com o que vai ser o próximo ano letivo. As instituições de ensino superior não têm, em muitos casos, instalações, docentes, recursos para realizar um ensino 100% presencial. A FNE defende que, atendendo a que cada instituição de ensino superior tem as suas especificidades, que deverão existir soluções híbridas, tendo em conta a respectiva realidade. Partindo do princípio de que a autonomia do ensino superior está contemplada na Constituição da República Portuguesa, seria difícil implementar normas de cariz mais diretivo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem, porém, o dever de dar continuidade e marcar a diferença na persecução do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Ministério da Educação em termos de educação inclusiva, não apenas enquanto uma prática pedagógica, mas também como uma forma de exercício da cidadania. Tal sugere-se que possa ser feito com a publicação de um conjunto de orientações precisas e legislativas com caráter vinculativo, convidando as IES a aproximarem as suas práticas de um paradigma mais inclusivo, onde todos os cidadãos possam ser acolhidos e tenham as mesmas oportunidades de sucesso. Tais orientações poderão concretizar-se através da implementação de programas de apoio a que as IES se pudessem candidatar mediante a apresentação de um projeto. Estes projetos poderão apoiar as IES na criação de centros de recursos, eventualmente centros de apoio à aprendizagem, aos quais possam ser alocados vários espaços e recursos materiais, por exemplo, mecanismos para braille e humanos, tais como terapeutas, psicólogos, intérpretes de língua gestual portuguesa, assim como garantir planos de ação.
Em
termos da formação interna dos próprios docentes, no pressuposto de os apoiar no acompanhamento a públicos diferenciados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, Passo a palavra à FESAP, na palavra de José Abraão, por favor, para os 10 minutos iniciais. Muito obrigado.
Deputado, se, Presidente, permite-me que fale sem máscara. Obrigado. O calor já é muito...
Só uma pequena nota. Estão a dirigir-se a mim como Presidente da Comissão. Não sou. Portanto, sou o deputado coordenador deste grupo de trabalho da educação inclusiva. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Mas está a desempenhar as funções de Presidente e a gente reconhece como tal. Muito obrigado. Bom, antes de mais, queria cumprimentar todos, quer os presentes, os diversos grupos parlamentares, quer todos os colegas que estão por videoconferência, muitos deles companheiros do dia-a-dia da atividade sindical, nomeadamente os colegas da FNE, na justa medida em que os sindicatos da FNE são também sindicatos da FESAP, e neste quadro há aqui entre nós uma grande convergência no que diz respeito àquilo que os colegas da FNE aqui já trouxeram, mas vale a pena dizer que durante todo este problema sanitário resultante da pandemia, os trabalhadores, os profissionais, os trabalhadores em geral da educação, conseguiram dar uma resposta, em muitos casos, à altura daquilo que era necessário, tendo chegado ao final do ano letivo, completamente esgotados, e era muito importante ter sempre em consideração o reconhecimento desse esforço, como acontece noutros setores, e em particular nos setores que, designados como serviços essenciais, deveriam ser contemplados, reconhecidos, não só com aplausos, como se verificou, mas também no que diz respeito àquilo que são as suas carreiras, as suas condições de trabalho, as dificuldades por que passam e por que passaram neste período em que, pura e simplesmente, houve a ideia de colocar as pessoas em casa por consequência da pandemia, e a resposta que foi dada foi notável, com dificuldades tremendas para todos, e nomeadamente, em muitos casos, com objetivos não bem cumpridos no que diz respeito aos próprios alunos, às próprias escolas, às próprias famílias, na justa medida em que as condições existentes eram manifestamente insuficientes. Refiro-me não só às questões relativas à falta de pessoal, às questões da precariedade que existem quer nos assistentes operacionais, quer nos assistentes técnicos, e pasme-se, e eu acho que é o sítio certo para dizer isto, no momento em que todos estávamos acossados e preocupados com o problema da pandemia e com o vírus, os nossos salários foram aumentados em 0,3%, colocando muitos destes trabalhadores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, professores, com salários inferiores àqueles que tinham recebido no mês anterior, também, diga-se a bom da verdade, face às dificuldades, constituiu também um momento de preocupação para todos nós e para estes trabalhadores, que mesmo assim conseguiram arranjar força, conseguiram arranjar energia para responder àquilo que era a necessidade dos alunos, as necessidades educativas, umas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, mas a questão toda é que verdadeiramente se respondeu. E daí que, no que diz respeito ao 54 de 2018, a FESAP, como aliás foi dito também pelos colegas da FME, consideramos fundamental que se reduza a carga burocrática que está associada a esse diploma, porque é de facto excessiva, e era importante que cada um se ocupasse com o que tem que fazer, e já que estamos em fase, em época de simplificação, era bom também que se pudesse fazer este caminho. Considera também a FESAP que é fundamental a redução do número de alunos por turma, constatado já este problema no passado, e queremos que seja evitado o problema do excesso de alunos por turma naquilo que vai ser a abertura do próximo ano letivo, e portanto que nos parece essencial. A questão de dotar as escolas de todos os recursos humanos necessários para, inclusive, a abertura do próximo ano letivo, mas deixava aqui um particular enfoque, uma particular preocupação no que diz respeito às escolas do interior, onde as dificuldades naturalmente são maiores, onde aquilo que são os centros de recursos, e é fundamental que haja uma atuação rápida e uma grande articulação, seja com as autarquias, com a segurança social, com as forças de segurança, com a saúde, de modo a que se possa garantir verdadeiramente a igualdade de oportunidades e o acesso à escola e à educação, inclusiva a todos, sejam nos grandes centros, seja no interior, seja para os mais favorecidos, seja para os mais desfavorecidos, num momento em que todos reconhecemos que é preciso um Estado mais forte, com uma capacidade de resposta mais objetiva a estes problemas, e a educação é, de facto, uma das áreas essenciais que tem que passar, inevitavelmente, pela valorização de todos os profissionais, sejam eles docentes, sejam eles não docentes, por forma a que, de facto, se possa verdadeiramente caminhar no sentido de uma escola inclusiva. É evidente que muito preocupados também na FESAP com as questões relativas àqueles alunos que têm as suas limitações e carecem de acompanhamento especial, seja na surdez, na cegueira, noutro tipo de tipologias. Mas há hoje um problema para nós maior, que é o problema social e o problema económico que está associado à pandemia e, muito provavelmente, às dificuldades que teremos nos próximos tempos. Daí que, da nossa parte, e no capítulo daquilo que consideramos serem propostas essenciais, a primeira é que verdadeiramente as instituições e o próprio Governo se disponha a um verdadeiro diálogo social, a um reforço da negociação coletiva que envolva todos os agentes na área da educação, sejam os pais, sejam os diretores, sejam os trabalhadores, sejam os docentes, sejam as próprias famílias, para que verdadeiramente se possam dar passos no sentido de cada vez uma maior justiça social, melhor acesso e também o desenvolvimento da educação inclusiva, que é fundamental para todos. Acho que, em relação àquilo que vem aí nos próximos tempos, e nomeadamente com a abertura do próximo ano letivo, é o momento adequado também para dizer que, depois de aprovado o orçamento suplementar, onde percebemos que os meios disponibilizados ou melhorados por intermédio do orçamento suplementar foram escassos, queremos acreditar sinceramente para que no reforço, como digo, da escola inclusiva, no ataque àquilo que são os problemas sociais e económicos resultantes deste problema sanitário, o orçamento de Estado para 2021 passe por um reforço significativo, quer no que respeita a meios financeiros, quer também ao recrutamento de novos trabalhadores, para que a resposta possa ser mais objetiva, sob pena de mantermos naturalmente as nossas preocupações, e deixem, isto parece-me que é lateral, mas deixem que diga aqui hoje também, quando nós, por exemplo, falamos em ensino à distância, falamos igualmente em teletrabalho. Hoje ouvimos membros do Governo dizerem que, afinal de contas, há aqui um grande investimento em portáteis, em computadores portáteis, quando para nós sempre foi e há de continuar a ser o investimento a fazer na área da educação, seja para o teletrabalho, na área da educação e outras, seja para outra área da administração pública. Deve passar claramente por um grande investimento nos recursos humanos, por um grande investimento nas pessoas, primeiro, e na sua própria formação. Parece-nos que é essencial que nós hoje possamos dizer isto aqui nos exatos termos em que estamos a dizer, porque as máquinas podem resolver muitos dos nossos problemas. Mas se não houver pessoas com motivação, com as suas carreiras valorizadas, com os seus percursos profissionais garantidos, com salários minimamente dignos, e lembro que a esmagadora maioria dos trabalhadores, assistentes técnicos e assistentes operacionais na área das escolas ganham pouco mais em termos líquidos hoje do que, do que 570, 580 euros. Bem, se temos todos muito apostados numa escola inclusiva no que respeita àquilo que é a sua ação, o seu trabalho e aquilo que se destina, quando depois não conseguimos incluir dignidade nos seus profissionais, sejam assistentes técnicos, sejam assistentes profissionais ou outros, facilmente perceberemos que estamos a trabalhar para objetivos importantíssimos para o país, para as famílias e para as pessoas, mas alguma coisa está a ficar para trás e não se compreende. Daí que, da nossa parte, tenho poucos segundos para terminar, dizer claramente, mantemos a nossa disponibilidade sempre para o diálogo, para a negociação, para o reforço daquilo que é fundamental, mas acho que a dignidade e a valorização dos profissionais da educação é, porventura, o maior crédito que hoje temos, seja para a escola inclusiva, seja para a garantia dos direitos dos cidadãos, seja para a igualdade de oportunidades, aquelas que nós todos queremos no interior ou no litoral. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quando tive a informação de que a dirigente Lourdes Ribeiro, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, não consegue entrar em contato, portanto enviará a sua intervenção por escrito a este grupo de trabalho. E assim sendo, passaria agora a palavra aos nossos grupos parlamentares, a começar pela deputada Lúcia Araújo Silva, do grupo parlamentar do PS, é quem passa a palavra.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes. E na vossa pessoa também gostaria de cumprimentar e saudar todos que ao longo dos tempos e também nestes momentos de pandemia que todos vivemos têm dado o seu contributo para que a educação inclusiva cumpra o seu desígnio. Educar para a inclusão significa que todos os alunos têm o direito a estudar na mesma escola, com outros educandos, construindo juntos o conhecimento, respeitando as características individuais de cada aluno e garantindo a todos, sem exceção, as mesmas oportunidades. E pese embora as dificuldades sentidas, que não são de agora, mas que queremos sempre melhorar e aperfeiçoar os modelos e as práticas educativas, reconheçamos que as dificuldades que agora sentimos eram e são inesperadas, mas escola, docentes, técnicos, assistentes operacionais, comunidade educativa, em articulação e alicerçados nas políticas educativas do Ministério da Educação, deram as melhores respostas em tempo recorde, procuraram esbater as desigualdades, mas também todos sabemos que, tendo nós um território desigual, a missão não foi impossível, mas difícil e foi e é exigente. E para dar respostas no tempo de incertezas, na sequência da Covid-19, o Ministério da Educação, ao preparar o documento para a organização do próximo ano letivo, considerou três cenários de funcionamento das atividades letivas, mediante a evolução da situação epidemiológica: ensino presencial, ensino misto e ensino à distância, dando, contudo, caso assim as condições o permitam e sempre que for necessário recorrer a estes modelos de aprendizagem. Mas as escolas, se assim for possível, deverão privilegiar o regime presencial aos alunos do pré-escolar, primeiro e segundo ciclos, aos alunos beneficiários da ação social escolar e àqueles sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ao abrigo da intervenção precoce ou da educação inclusiva. E no âmbito do apoio aos alunos da educação inclusiva, regimes mistos e não presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com o plano de trabalho a estabelecer pela equipa multidisciplinar de educação inclusiva, em articulação com o diretor de turma ou professor titular de turma do ano em causa, deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. Devem também ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na valência da unidade especializada, bem como os apoios prestados por técnicos relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais. Deve ainda ser assegurado o regime presencial a respostas especializadas das escolas de referência, no domínio da visão e da educação bilíngue dos estabelecimentos de educação especial. Assim, as equipas de apoio multidisciplinar devem assegurar, em articulação com o Centro de Recursos, o acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos alunos das ferramentas e recursos digitais. O tempo é sempre muito escasso e a gente acaba por se perder. Senhor Coordenador, só mesmo um segundinho. Assim sabemos também, e já agora, só para terminar aqui a minha ideia, os recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no relatório técnico-pedagógico. Sabemos que os tempos são difíceis, os tempos que vivemos, e todos, sem exceção, somos chamados. E tal como diz Paulo Freire, temos que educar para uma sociedade inclusiva que pressupõe compreender toda uma complexa realidade presente nas salas de aula. Estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador. Não deixo nenhuma questão em particular aos presentes, porque todos estamos certos que, dentro das particularidades de cada agrupamento de escolas de cada região, atendendo à evolução da pandemia, E estamos certos que neste momento as escolas já dispõem de um conjunto de ferramentas, instrumentos e recursos humanos para dar uma melhor resposta a todos os alunos. E contamos com todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi mal. É compreensível, é? Tem que haver aqui algum jogo de cintura, porque... Ora, vamos então passar a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, que se junta a nós desde Ovar.
É verdade, do Conselho de Ovar, na cidade de Paris. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores coordenadores, os intervenientes desta tarde, nesta audição. Foram já aqui feitas e apontadas várias atividades ao ensino à distância, neste tempo de pandemia. Fizeram-se também reflexões sobre as fragilidades do Decreto-Lei 54 de 2018, a questão do aumento das desigualdades na altura da pandemia e da situação em que vivemos. Realmente houve alunos que ficaram completamente para trás. Os nossos convidados deixaram também algumas questões melhoria para algumas das fragilidades que foram apontadas e que mereceu a reflexão de cada um dos intervenientes, de facto, repercussões das aprendizagens dos alunos com necessidades educativas especiais. Houve dificuldade das famílias em conseguirem acompanhar as atividades dos seus educandos. Houve muita dificuldade também dos professores em conseguirem, em alguns casos, implementar o programa que os alunos tinham previsto e, portanto, teremos que nos debruçar com atenção para aquilo que aconteceu e para as melhorias que devem ser impostas. O PSD tem muitas dúvidas nas orientações que o Ministério da Educação já lançou para o arranque do próximo ano letivo, nomeadamente para esta questão dos alunos com necessidades educativas especiais. Iremos ter a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro da Educação com algumas destas dúvidas e das fragilidades que conseguimos apontar nestas orientações. Embora os senhores presentes da FENPROF, da FESAP e da FENE tenham aqui já lançado, como disse, algumas soluções de melhoria, gostaríamos de deixar algumas questões concretas para a vossa intervenção daqui a pouco e a intervenção final. Gostaríamos que nos falassem, no vosso entendimento, que soluções é que avançariam para a melhoria da escola inclusiva, nomeadamente no que diz respeito ao ensino à distância, sabendo que muitos dos alunos não têm acesso aos computadores e à internet, e já se falou aqui desta diferença da localização geográfica que também interferiu de forma significativa no avanço destes alunos com necessidades educativas e na questão da intervenção precoce, nomeadamente no apoio ao domicílio. Sabemos que se esquecem várias vezes esta questão pertinente da intervenção precoce feita nas casas e em tempo de pandemia é preciso olhar de forma diferente para este trabalho feito nas casas dos alunos e no acompanhamento com as famílias. Vamos esperar então os vossos contributos e agradecer já as melhorias de solução e os aspectos que aqui deixaram. Muito obrigada aos três.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as três entidades aqui presentes e agradeço desde já a caracterização exaustiva, detalhada e pormenorizada daquilo que tem vindo a ser não só a aplicação prática do 54, como também aquilo que foi o resultado dos dois meses de confinamento. A fragilidade principal do 54, no nosso entender, é mesmo a expressão fazer com os mesmos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, sejam eles físicos. Ora, isto é uma espécie de milagre que dificilmente ocorrerá desta forma na escola pública. E, de facto, um dos problemas que os dois anos da vigência do 54 têm revelado é precisamente isto, é que se as pessoas com deficiência profunda, multideficiência, deficiência no âmbito do espectro do autismo e até mesmo outras, são apenas depositadas na escola e é muito difícil, com os recursos que a escola expõe, nomeadamente humanos, dar o apoio e o acompanhamento e o trabalho específico que estas crianças e jovens requerem. Portanto, a questão também se prende com a formação, seja de professores, seja de auxiliares da ação educativa e seja também da presença de técnicos especializados em trabalhar com estas crianças e jovens. Ora, o problema essencial do 54 é, no nosso entender, é que é precisamente este. Foi um decreto aprovado no início do verão, implementado de cima para baixo, de fora para dentro, sem auscultação, em ações de formação que pulularam por todas as salas dos professores em reuniões gerais, a partir dos quais as pessoas passaram a saber o que é que era o 54, e claro que a ansiedade por parte dos profissionais instalou-se. As pessoas perceberam de imediato que, sendo o decreto 54 ambicioso e interessante do ponto de vista do princípio, ele à partida não seria execuível pelas três razões que eu enunciei: falta de financiamento, falta de recursos humanos, falta de estruturas físicas e o quarto fator, falta de formação dos professores que estão na escola e dos auxiliares de ação educativa também. Deve-se também ter bem presente que, apesar desta dificuldade, os professores fazem o seu melhor no sentido de, e os auxiliares, de dar conta de todas estas dificuldades. Termino já, Sr. Presidente, dizendo que, no caso do ensino à distância, com a pandemia, os alunos com necessidades educativas especiais foram os grandes prejudicados, desde a falta de legendagem, desde a falta de descrição para os alunos cegos, desde o problema dos alunos daltónicos, os alunos com PHDA também não reagiram bem ao confinamento e regrediram, entre muitas outras problemáticas que mostraram, por um lado, a importância destes alunos estarem na escola pública e como efetivamente ela tem que ser dotada dos recursos para estes alunos e, ao mesmo tempo, as fragilidades que decorrem não tanto da escola pública, mas do próprio Decreto 54. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu incorrerei quase certamente no pecado do excesso de tempo, porque efetivamente são muitas entidades e a vastidão de assuntos é grande e, portanto, peço desculpa por antecipação se me ultrapassar um pouco aquilo que for o tempo, porque é difícil tornar concisa esta matéria. Queria agradecer às várias entidades que aqui vieram hoje partilhar as suas preocupações connosco, quer relativamente ao cenário que vinha pré-pandemia, mas quer agora também em relação às medidas de urgência que têm de ser, ou que foram sendo tomadas, e agora aquilo que é o cenário que tem que se seguir, com as medidas que têm de ser cauteladas para que, efetivamente, os alunos, todos, não é? Mas especificamente também os que estão, os que a educação, agora o regime de educação inclusiva se dirige, não fiquem agora com uma resposta coxa por parte da escola pública no sentido de faltar mais apoio. E há uma questão que nos parece fundamental e que está interligada com isto tudo. No inquérito que a FENPROF refere, 79% considera não ter, isto já na altura em relação aos 54, 79% dos professores questionados considera não ter os recursos necessários para fazer face àquilo que eram as alterações do 54, designadamente faltando trabalhadores e faltando os meios materiais. Bom, Então, como é que isto correu durante um período extraordinário? É a pergunta que nós gostaríamos de deixar, não é? Se o cenário já era este, então o que é que aconteceu durante o ensino de emergência com tudo aquilo que nós fomos assistindo? O PCP fez esta semana uma audição no Porto relativamente às questões da educação e estiveram lá presentes vários profissionais da escola pública, entre eles professores de educação especial, e que nos diziam uma coisa muito simples, que durante este tempo, por exemplo, uma coisa muito prática, os alunos que tinham PEI foram muito difíceis de alcançar nesta fase, inclusivamente nos casos em que havia equipas de MIA no terreno que até poderiam eventualmente fazer ali alguma ligação. Que não houve essa facilidade de haver essa ligação e que, portanto, em geral, os alunos com o PEI não tiveram contacto. O que coloca e muito a necessidade de recuperação nesta fase das capacidades, das competências, das aprendizagens que estagnaram, em alguns casos, ou regrediram mesmo. E, portanto, como é que agora se vai fazer face a isto? Tendo em conta que, por exemplo, como é que isto vai ser feito, não é? Nós diríamos, bom, então tem de haver mais horas de apoio direto, não é? Pergunto. Tem de haver mais apoio técnico, pergunto. Tem de haver mais terapias, tem de haver mais trabalhadores, sem precariedade já agora. Tem de haver mais equipamentos e materiais, creio que é a questão que se coloca. Só que como é que se compagina isto com o orçamento suplementar que foi acabado de aprovar? Porque o orçamento suplementar que foi acabado de aprovar, que o PCP votou contra, nós consideramos que ao nível da educação não dá a resposta necessária para que a escola consiga desenvolver o seu trabalho e responder sobretudo a quem mais precisa. E neste caso, a educação inclusiva, quanto a nós, com este orçamento fica severamente comprometida. E aquilo que está previsto, eu gostava também de conhecer a opinião das várias entidades, do reforço, no máximo vá, na loucura, por assim dizer, até 3 docentes por agrupamento de escola ou escola não agrupada. De 500 auxiliares, que não dá um auxiliar por cada agrupamento de escolas sequer. 200 administrativos, que também, quer dizer, enfim, para pouco dá. Técnicos especializados, nem se sabe qual é que vai ser o reforço. Então, efetivamente, o que é que nós estamos a falar nesta altura? Se estamos a falar da eternização de problemas e do seu aprofundamento, ou se estão reunidas as condições para efetivamente termos uma resposta de qualidade ao nível da educação inclusiva, para que ninguém fique para trás e que, pelo contrário, seja então possível fazer todo o investimento na consolidação, na recuperação, nas aprendizagens que estagnaram ou que acabaram mesmo por regredir. E era assim a pergunta fundamental que gostava de deixar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS Partido Popular, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as entidades presentes. Peço desculpa por ter chegado atrasada. Estou a tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, corre sempre mal, mas pronto, cheguei ainda há tempo. E passando diretamente ao assunto em mãos, a primeira nota que eu gostava de fazer é a FENPROF, porque acho que a FENPROF fez um trabalho que caberia ao Ministério fazer do inquérito que realizou nas suas múltiplas dimensões sobre pelo menos um princípio de uma avaliação do que é que foi este prazo. Ainda bem que o fez, mas não é a primeira vez que o digo. Caberia ao Ministério ter acompanhado e ter produzido. Não precisava de ser um relatório em 5 tomos, bastava ser uma leitura que, por um lado, nos desse a capacidade de avaliar o que é importante recuperar, o que é que correu mal e o que é que também correu bem, porque também houve coisas que correram bem na situação difícil que vivemos, sobretudo também para poder precaver o próximo ano. Pronto, e é por aqui que queria ir. Do inquérito que a FENPROF fez, no caso concreto da educação inclusiva, resulta que 88% dos docentes de educação especial consideram que vão ser necessários apoios acrescidos aos alunos, quer apoios diretos, quer terapias. E consideram-no porque a constatação prévia é que, como dizia a senhora deputada Ana Mesquita, E como nós sabemos, falando com pais e professores, houve, para a grande maioria destes alunos, foi impossível, nem estou a atribuir responsabilidade, foi impossível fazer um acompanhamento na medida daquilo que eles precisariam. São alunos que para os quais, em muitas circunstâncias, consoante o grau, é complicado assumir que o ensino à distância corresponde, em que as famílias passaram a ter uma sobrecarga também emotiva muito grande, em que as terapias não estiveram presentes e, portanto, era quase impossível que não houvesse, se não uma estagnação, em muitos casos, de facto, um retrocesso. E, portanto, preocupa o CDS, preocupa-me a mim muito como é que se vai fazer esta recuperação, em primeiro lugar. E em segundo lugar, estamos a um mês, mais coisa menos coisa, porque temos agosto pelo meio, que sabemos que é sempre um mês mais difícil de pôr as coisas em agilização. E eu ainda não vislumbrei nada concreto para a educação inclusiva para o próximo ano. E preocupa-me, porque, particularmente sendo a DGS também uma instituição sobre a tutela do Ministério da Saúde, esperar-se-ia que tivesse até uma preocupação e uma sensibilidade maior para estas matérias, e não tem. E, portanto, do ponto de vista dos alunos e das famílias, eu estou a terminar, eu acho que sim, que têm razão para estar preocupadas, para estarem apreensivas, para tentar... Porque a situação é de vulnerabilidade, o peso é muito e elas não sabem o que se espera. E, portanto, eu perguntava, enfim, tivemos cá também o professor David Rodrigues esta semana, que reforçou um bocadinho esta ideia, deixou algumas pistas, umas mais de fundo, relacionadas com o modelo, com a possibilidade de melhorar o modelo dos CRI, a formação a professores, enfim, mas são tudo coisas, sendo importantes, são discussões mais de fundo, que não vão ter uma resposta em setembro. Portanto, estou aqui um bocadinho à procura e termino nestas nossas reuniões, e temos cá o Sr. Ministro da Educação para a semana, é o que é que nós podemos pôr em cima da mesa para garantir que o ano letivo de setembro começa da melhor maneira possível para este conjunto de alunos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Sra. Deputada do PAN, Bibiana Cunha.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar também novamente todas as senhoras deputadas e cumprimentar as organizações. Temos muito gosto de vos receber nesta comissão e nomeadamente neste grupo de trabalho. De facto, as questões que nos trazem são muitas e em 3 minutos vai ser difícil abordá-las todas, mas vou procurar fazer um percurso geral pelas questões que gostaria que pudessem esclarecer um pouco melhor. Portanto, no que diz respeito à educação inclusiva, de facto temos feito um caminho, mas falta fazer muito. Aliás, basta ver aquilo que ficou inscrito em sede do Orçamento do Estado 2020 e, nomeadamente, algumas propostas vindas do PAN, o reforço das equipas multidisciplinares, a criação da Bolsa de Horas de intérpretes para pais surdos, Bolsa de Horas de um intérprete de língua gestual portuguesa, com vista a facilitar precisamente a comunicação destes pais ou mães com as comunidades educativas, pois sabemos bem as dificuldades que têm. O reforço da rede de educação inclusiva no ensino superior, que é um aspecto que nos preocupa sobremodo, porque continuamos assentes num modelo que parece que a educação inclusiva acaba no 12º ano e que, portanto, os alunos com necessidades específicas chegam ao ensino superior e estão entregues a eles próprios ou à boa vontade das instituições. E, portanto, esse é um aspecto que de todo nos preocupa bastante. A questão do grupo de recrutamento e intervenção precoce que referiram, nós também esperamos que da parte do Partido Socialista haja, no fundo, o devido cumprimento daquela que foi uma recomendação da Assembleia da República e, portanto, não esperamos outra coisa que não isso. Mas também gostava de dar nota e reforçar aquilo que, de uma maneira geral, todos disseram, que é o esforço que as comunidades educativas têm feito, de uma maneira geral, para se adaptar àquele que é o atual cenário, àquele que é o atual contexto sanitário e que não sabemos exatamente qual é que será também em setembro, e preocupa-nos que, embora o Ministro da Educação inicialmente tenha admitido que iria ter um plano A, um plano B e um plano C, agora nos tenha apresentado aquilo que é um plano A da forma que apresentou, mas bem, teremos audição regimental na próxima semana e poderemos todos manifestar certamente as nossas preocupações, que me parecem bem legítimas. Tivemos a oportunidade de analisar os documentos que produziram ao nível da educação inclusiva, os inquéritos, os estudos. De facto, os dados falam, são bem expressivos, portanto, as dificuldades permanecem no terreno, mesmo com o manual de boas práticas, inevitavelmente aquelas que são as dificuldades da aplicação permanecem, faltam recursos humanos, faltam meios materiais, falta formação. E no que diz respeito à formação, eu vou, só 30 segundos, no que diz respeito à formação, desde a questão da criação do grupo de intervenção precoce, que nos parece fundamental, o reforço das equipas multidisciplinares, mas também há uma necessidade de formação, inclusivamente do pessoal não docente. Gostaria de saber se nos poderiam dizer alguma coisa a propósito. E, por fim, mesmo para concluir, uma pergunta muito concreta que não podemos deixar de vos fazer. Não existem dados atualizados e concretos em Portugal sobre quantas pessoas com necessidades específicas existem em Portugal. Em parte, tem havido aqui uma dificuldade na recolha desta informação. Há também algumas reticências de que isto possa trazer um estigma adicional. Gostaríamos de saber se têm alguma posição específica, ou seja, se isto deveria ser feito um inquérito, se deveria de alguma forma estar no censo, se têm alguma posição definida sobre este assunto que nos permitisse chegar a uma conclusão sobre a identificação, não? Quer das pessoas, quer das tipologias de deficiência, sem estigmatizar ninguém. Obviamente, é também nossa preocupação. Muito obrigada. Obrigada também pela tolerância.
Ora, então agora vamos passar para o segundo momento e cada um dos visitantes tem 10 minutos para a sua intervenção, sendo que passo a palavra à FENPROF, por favor.
Muito obrigada. Pois nós temos 10 minutos, é verdade, mas isto foi muita coisa, não é? Portanto, vamos lá ver se me consigo organizar. Bom, então, vamos tentando aqui ver. A FENPROF, desde sempre, em todas as matérias, nunca assume uma posição sem ouvir, sem auscultar os docentes e depois, sim, formar e informar quais são as exigências e os direitos que esses docentes querem ver cumpridos. E foi isso que fizemos sempre, e portanto os estudos que vocês veem aí, os levantamentos, são isso mesmo. Alguns das próprias direções de agrupamentos e outros, sim, no caso deste específico da Educação Especial e da Intervenção Precoce, mesmo especificamente aos docentes. É verdade que, em relação ao 54, foi dito que, e foram as direções das escolas que disseram, que não tinham e continuam a não ter os recursos humanos e materiais necessários para implementar um decreto-lei que, e bem, vem fazer uma mudança de paradigma e que, no preâmbulo da legislação, é muito inclusivo, mas que a prática é que tem que ser inclusiva. Não é o preâmbulo, é a prática. E a prática não veio ser, não mudou em nada, em alguns casos até retrocedeu em termos de apoios, com a aplicação da nova legislação. E, portanto, por isso é que eu dizia que, para este governo, para o governo do PS, isto, a inclusão, esta história da educação inclusiva, é um chavão político. Porque, na prática, as escolas continuam com os mesmos recursos materiais e humanos, ou até menos, do que tinham antes de 2018. E, portanto, por aí se vê que as questões não estão nem perto de uma escola inclusiva, como se preconiza no preâmbulo da legislação. É verdade que, pronto, devemos ser todos chamados, somos todos chamados, como foi dito aqui pela senhora deputada do PS, pois o problema é que ninguém foi chamado. Esse é que é o problema. É que não há negociação, não há reuniões para toda a comunidade educativa, docentes, não docentes, técnicos, pais, alunos, se pronunciarem o que é que consideram mais importante para os alunos. Não houve qualquer reunião, a não ser com os senhores secretários de Estado, que ouviram, mas que depois não está nas orientações que vêm, que não são do Ministério. Não são do Ministério, não está lá a assinatura do Sr. Ministro. Portanto, a responsabilidade política do Ministério da Educação, do Governo, do PS, de António Costa, não é de respeito aos alunos, aos docentes e às famílias, porque não ouviu ninguém. E, portanto, se somos todos chamados, e nós achamos que devemos ser todos chamados, não aconteceu nem nesta fase de desconfinamento e de preparação do ano letivo, do próximo, nem sequer quando houve o confinamento. Porque quando houve o confinamento, e alguém perguntava, e eu peço desculpa, são mesmo muitas questões, quando houve o desconfinamento, houve alguém que referiu, e peço desculpa porque, pronto, eu fui apontando as questões, mas houve alguém que referiu que, pronto, os professores fizeram o melhor que conseguiram. Os professores fazem sempre o melhor que conseguem, sempre com um objetivo, que é dar as respostas que os alunos, cada um dos alunos, precisa. Mas foram deixados completamente sozinhos. Porque o Sr. Ministro da Educação, que só é porque tem esse cargo político, porque não é Ministro da Educação em Portugal, porque nunca assumiu a responsabilidade perante uma situação tão grave como nós a que vivemos neste momento no nosso país, não assumiu na altura e não a assumiu agora. E, portanto, quer dizer, os pais, os alunos, os docentes, os não docentes, os diretores ficaram sozinhos. E, claro, tiveram que se desenrascar, tiveram que fazer o melhor que conseguiam com o que tinham. E o que tinham, no caso do confinamento, eram os computadores pessoais, era a internet pessoal, eram as casas, era a família, tudo. Porque nessa altura também ninguém foi chamado, nem ninguém foi dito, vão lá buscar os equipamentos que estão nas escolas para vocês utilizarem. E porquê que não foi dito isto? Porque os equipamentos não existem, mesmo nas escolas. Vamos lá ver. Se nós tivéssemos uma realidade no nosso país em matéria de educação que tivesse um número de alunos nas turmas reduzido, que tivesse a preocupação de espaços com materiais nas escolas, que tivesse a preocupação que todos os alunos, todos os professores tivessem acesso aos equipamentos necessários para a sua atividade letiva dos alunos e dos professores, numa altura de confinamento, nós não tínhamos tido problema nenhum. Pronto, a não ser a parte social, a parte económica, é tudo bem, mas agora eu não consigo responder a tudo. Pronto, mas se tivéssemos já essas regras, essas medidas implementadas, tudo teria sido mais fácil, quer na altura do confinamento, quer agora na altura do regresso à atividade presencial. Porque se nós já tivéssemos há anos, e que há anos falamos isto, dos concessivos governos que têm existido, de que 30 alunos por turma não é pedagógico, não é possível fazer diferenciação pedagógica, que é outro chavão político do PS atualmente. A flexibilidade curricular é outro chavão político. Tudo isto, com 30 alunos, não é possível. É que não é difícil, é impossível. Pronto. E, portanto, agora ao voltarmos ao presencial, teríamos, neste caso, a situação mais resolvida. Porque não teríamos que dizer que já não há necessidade de termos 2 metros, nem 1,5 metro, nem 1 metro. Porque agora até a DGS já veio dizer que podem estar perfeitamente 2 alunos na mesma secretária, não é? Na mesma mesa. E, portanto, é assim. Andamos todos muito preocupados com as condições sanitárias do nosso país, com a parte económica e social, e que é bem preocupante, como é óbvio, mas não nos preocupamos no local de trabalho dos professores e dos alunos, que é a escola. Epá, quer dizer, pronto, tudo bem. São opções políticas que são tomadas aqui. Como o que aconteceu com os 125 milhões de euros para o reforço na educação. 125 milhões de euros? Então, mas isso serve para quê? A deputada Ana Mesquita disse aqui alguns exemplos. Agora, eu acho que Os 850 milhões que mais uma vez foram oferecidos ao novo banco é para ajudavam muito mais a escola pública do que os 125 milhões. Não é? Que para a recuperação e para o reforço que é necessário, que já era antes, mas que agora se agravou, epá, é uma gota no oceano. Quer dizer, num momento em que temos que ter, e pronto, o Sr. Primeiro-Ministro já veio dizer, também o Sr. Ministro estava atrás e portanto deve concordar, que as 5 primeiras semanas são para recuperação. Para já não sabemos porque é que são 5, porque há alunos que se calhar poderão recuperar em 3 e outros poderão recuperar só em 10. Mas pronto, são 5. E, portanto, para uma escola inclusiva, determinar que são 5 semanas de recuperação é um exemplo muito claro do que se pensa da inclusão neste governo. E, portanto, essa questão da recuperação, não é? Em que agora que já eram insuficientes os recursos e que agora ainda precisamos de mais apoios, de mais técnicos, de mais terapias, estamos agora a falar destes alunos, de mais apoio acrescido, de horas docentes, etc., é diluído em 125 milhões, em que vão estar 2 docentes por agrupamento, e há agrupamentos que têm 5, 6, 7, 8 escolas, um assistente operacional. Epá, isto vai ser fantástico. Desculpem lá a ironia, mas realmente há coisas que são opções claras, políticas, e que nós não entendemos como é possível falar em recuperação e em inclusão com estas questões. Para responder diretamente a perguntas que foram feitas, e penso que foi pela deputada do PSD, nós temos as propostas, e que estão também no nosso questionário. Portanto, os professores da Educação Especial e Intervenção Precoce defendem e exigem melhores condições de proteção a nível dos equipamentos de proteção individual, apoios acrescidos aos alunos em comparação com os disponibilizados em anos anteriores, mais horas de apoio direto aos alunos, mais horas de apoio técnico e terapêutico aos alunos, reforço de recursos humanos nas escolas, sendo insuficientes já os que existiam, disponibilização de equipamentos e materiais aos alunos, caso a situação epidemiológica leve de novo o ensino à distância. Em relação à intervenção precoce, eu peço desculpa,
vou já
terminar. Em relação à intervenção precoce, acho que temos que fazer aqui um acompanhamento da área da saúde e de realização de testes e de verificação das condições sanitárias nos domicílios. Obrigada.
Ok. Muito obrigada, e eu pedia mesmo que se cumprisse, porque a seguir vamos ter também outra audição e, portanto, agradecia que se cumprisse o tempo. Assim sendo, passo a palavra para a FNE, por favor. 10 minutos. Ah, exatamente. Por Skype, sim, sim. Não estamos a ouvi-la. Não estamos a ouvi-la.
Já consegue ouvir-me?
Agora já, muito obrigada. Então, agradecia que cumprissem o tempo, por favor, está bem? Muito obrigada.
Muito obrigada. Parece-nos então que é pertinente aproveitarmos estes 10 minutos que nos restam para falarmos um pouco e abordarmos aqui as questões do Decreto-Lei 54/2018, sobre o qual a FNE também apresentou algumas propostas publicamente no decurso da consulta nacional que fez sobre a educação inclusiva, levada a cabo junto dos agentes educativos, diretores, professores, no âmbito dos seus trabalhos de acompanhamento e produção de contributos para a implementação deste novo paradigma de educação inclusiva que todos ambicionamos cumprir. E assim recordamos, uma vez mais, a necessidade da redução da carga burocrática deste diploma, melhorando, sem dúvida assim, a sua funcionalidade. É importante também a referência, e mais uma vez reforçamos a necessidade da referência no corpo do texto da lei, da obrigatoriedade das turmas reduzidas, de modo assim a que fique assegurado que tal situação fique sempre prevista e não dependa de diplomas cujas condições são revistas anualmente. É importante contemplar nos horários dos docentes e dos técnicos tempos para o trabalho colaborativo que o próprio diploma propõe, com vista ao sucesso da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. É preciso clarificar o que ainda não está claro, para os docentes de educação especial, quais são as suas funções atribuídas em termos do diploma no âmbito da sua componente letiva e não letiva, salvaguardando a referência à sua intervenção direta junto dos alunos. Esta intervenção direta não é referida em nenhum momento do diploma e que deve ser contemplada também na sua componente letiva. De igual modo, a componente letiva destes docentes deverá integrar o trabalho realizado no âmbito das equipas multidisciplinares e diga-se que é um trabalho muito avolumado. Um aspecto que deverá ficar explicitamente lavrado neste diploma. É importante definir, eventualmente, através de um manual de apoio, porque aquele que temos tem sido insuficiente para esclarecer todas as dúvidas e para suprir todos os problemas de operacionalização que foram surgindo. É importante, portanto, definir uma metodologia que integre o recurso a instrumentos que possibilitem a utilização de uma linguagem universal para a identificação dos fatores que facilitam e ou dificultam o progresso e o desenvolvimento das aprendizagens. E isto porquê? Porque é fundamental esta linguagem universal para diminuir a discrepância existente entre escolas no que concerne também a critérios de elegibilidade. Tendo presente a revogação da portaria número 201C/2015, importa dotar as escolas de condições materiais e humanas, mais uma vez, para a implementação dos planos individuais de transição, para a transição para a vida adulta. E, por último, é importante também dizer que, tendo em consideração que as escolas do interior continuam com extremas dificuldades em estabelecer parcerias devido à sua realidade, nomeadamente a inexistência de empresas, de instituições e a ausência de intervenção de centros de recurso para a inclusão, que não chegam às zonas do interior, deverão ser previstas no diploma medidas alternativas que compensem estas dificuldades com reforço de autonomia administrativa e financeira das escolas ou através da criação de programas de incentivo. Muito obrigada. Passo a palavra à minha colega Fátima Carvalho, que irá, portanto, finalizar a intervenção da FNE.
Muito boa tarde. Em nome do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva da FNE, eu peço desculpa, tenho aqui um telefone que de repente começou a tocar. Não era suposto acontecer. Mas em nome do Grupo de Trabalho, eu gostaria de cumprimentar a Comissão de Educação, Ciência e Juventude, também as deputadas presentes, que são efetivamente apenas senhoras que estão. Aproveito também para cumprimentar os colegas de painel. E gostaria de deixar umas palavras finais, dizendo que a FNE gostaria de ter sido ouvida num documento de organização do próximo ano letivo, mas como tal não aconteceu, gostaria de deixar algumas notas que temos sobre dois documentos que foram construídos muito recentemente e que, portanto, nos trazem aqui à coação algumas das preocupações. Então, no documento A Educação em Tempos de Emergência, na defesa intransigente da educação e dos seus profissionais no combate às desigualdades sociais, contributos para preparar o ano letivo 2020-2021, este documento refere que a pandemia evidenciou pelo menos três aspectos essenciais. Por um lado, que a escola pública constitui a estrutura social que tem melhores condições para atenuar as desigualdades sociais. Por outro lado, que a atividade letiva presencial é de longe muito mais eficaz e eficiente em termos de qualidade e em termos de, portanto, transmissão de conhecimentos aos alunos e de contacto físico. Também dizer que, efetivamente, os educadores e os professores portugueses são profissionais da mais elevada qualidade. Mas não podemos permitir que se agravem ainda mais as desigualdades sociais e a distribuição desigual dos recursos. É imprescindível que existam os recursos humanos e materiais que permitam que ninguém seja deixado para trás, implementando-se integralmente o princípio da igualdade de oportunidade para todos. Esta crise de saúde confronta-nos com um enorme desafio de equidade educativa, que provocará, entre outras consequências, insuficiências educativas para os alunos mais frágeis, alunos com necessidades educativas especiais. Estes alunos continuarão a ficar para trás se não forem adotados mecanismos que eliminem ou atenuem estas desigualdades. É por isso que o sistema educativo deve estabelecer mecanismos que promovam a equidade educativa e a compensação das desigualdades, que permitam atenuar as diferenças sociais e façam com que o sucesso não seja condicionado pela família e pela origem social. Para a FNE, a educação deve ser uma prioridade, sendo essencial apostar num sistema educativo inclusivo e solidário que garanta a igualdade de oportunidades para todos, como já referimos. A FNE considera que as políticas para o setor da educação deverão garantir às escolas e aos seus profissionais as condições e meios que lhe permitam trabalhar com autonomia e flexibilidade, em termos de desenvolvimento do currículo e de organização pedagógica da escola, para que nenhum aluno fique para trás. Pelo que a FNE se manterá atenta ao desenvolvimento do ano letivo, denunciando todas as circunstâncias em que a insuficiência ou inadequação dos meios e recursos estejam a prejudicar os diferentes intervenientes. Queremos deixar uma nota de grande preocupação com as orientações emanadas para o próximo ano letivo, que em termos de regras de segurança, efetivamente estão a deixar os professores muito preocupados, pois parece-nos que não garantem minimamente as regras de segurança de forma a evitar contágio de alunos, de professores, de assistentes operacionais e, por conseguinte, das próprias famílias. Para a conclusão desta audição conjunta, resta-nos agradecer à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto o convite para participar nesta audição, em que a FNE pôde contribuir para o enriquecimento do debate, tendo em vista uma escola com mais equidade e mais inclusão. A FNE estará sempre disponível para contribuir para o debate, refletindo, avaliando e propondo soluções responsáveis. Em nome da FNE, muito obrigada e apenas ainda dizer que enviaremos as nossas intervenções no fim desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, agradeço a intervenção e passava desde já para a intervenção final ao representante da FESAP, por favor, por 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Bem, Srs. Deputados, nós na FESAP somos uma federação que tem sindicato de pessoal não docente, sindicato de educação, sindicatos de todos os serviços da administração pública e por sistema ouvimos os trabalhadores e em sua representação depois dizemos aquilo que naturalmente eles querem que a gente diga. E hoje estamos perante um momento em que, depois de, em março, termos todos sido confrontados com a necessidade de passar para o estado de emergência, a FESAP nunca deixou de reclamar do Governo, mas embora reconheça algumas medidas, até a forma, em muitos casos, como foram, em alguns casos, explicadas, noutros, como as coisas se desenvolveram e com a forma como se desenvolveram, há uma nota que a FESAP tem dado sempre e de forma permanente. Senhores deputados, 200 e muitas resoluções, diplomas, despachos, quando nós éramos todos considerados agentes de saúde pública e se nos consideravam assim, no meio de tanta legislação, no meio de tanta numa panóplia de documentos que era preciso analisar, estranhamos sinceramente que tenha falhado claramente o diálogo social, tenha falhado a informação, e é por consequência disso que eu devo mais uma vez repetir que mesmo assim, nas escolas, os seus profissionais, os diretores, os docentes, os não docentes, verdadeiramente superaram-se, assumindo verdadeiramente o seu papel de agentes de saúde pública, mesmo com as dificuldades que resultaram deste manancial enorme de legislação e as dificuldades com que nos metermos no dia-a-dia. Mesmo assim, e esta é a nossa preocupação, passaram três, quase quatro meses. Estamos a falar da abertura do próximo ano letivo, ainda condicionados por um problema sanitário e pela situação pandémica. E como ouvimos as pessoas, o que é que os trabalhadores nos dizem? Todos e os profissionais. Bem, primeiro, é preciso garantir que as escolas sejam seguras. Esta é a prioridade. Como é que isto se vai fazer? E depois de estar garantido que são seguras, como é que então vamos garantir a igualdade de oportunidades para todos, considerando desde já que a atividade relativa presencial é melhor e é prioritária, admitindo claramente que o início relativo, se houver necessidade disso, tenha a fazer aqui um misto de uma coisa presencial e de outra coisa por formação à distância, é preciso conhecer os meios, é preciso conhecer as regras e é preciso desde já que se envolvam as organizações sindicais todas, no sentido de ver como é que isto se vai fazer. Não é apenas produzir a tal dita legislação e depois apliquem-na, mas antes disso, como verdadeiros agentes de saúde pública, como educadores, como formadores, ter em consideração que é nestas pessoas, nos profissionais, que estará muitas vezes a chave do sucesso daquilo que se possa vir a fazer a seguir. E é por isso que em tempos difíceis e num estado de emergência, tem que haver aqui uma situação excepcional para que estas coisas possam ser acompanhadas e se possam desenvolver. E desde já, Srs. Deputados, a nossa preocupação, porque os trabalhadores também nos dizem, é, de facto, formação, e alguém perguntava na formação dos assistentes técnicos, assistentes operacionais, bem, se quer que lhe diga, não me lembro que tenha havido, ou quando é que foi a última ação de formação para os assistentes operacionais que lidam com crianças, que lidam com os nossos filhos, que no dia-a-dia são confrontados com a necessidade também deles próprios desempenharem um papel na escola no que respeita a este problema sanitário e esta situação pandémica. Não sei se houve sequer algumas reuniões que permitissem até alguma informação para depois todos sabermos como é que se deve agir. Mas a formação é inexistente. Associada à questão da precariedade, isto é um problema de uma complexidade tão grande, como dizia da primeira vez que falei, se não tivermos isto em consideração, meus caros, as coisas não se vão simplificar. As coisas vão, inevitavelmente, complicar-se. Depois, quando queremos falar em educação e escola inclusiva, bom, nós temos de ter presente que há muitos sítios, muitas regiões deste país, onde nem sequer há rede telefónica. E é preciso, desde já, que toda a gente pudesse saber com o que pode contar e como é que se vai superar esta dificuldade. Que ferramentas digitais é que estes profissionais todos vão ter para levar por diante aquilo que é o objetivo que, pelos vistos, se vem tratando. E daí, estamos de acordo, como sempre, com os nossos colegas que aqui disseram, que a autonomia, por um lado, e a flexibilidade, por outro, para, inclusive para, referente a esta situação, tem que ser claramente reforçada. E depois, não é só fazer despachos nem orientações. Mas é preciso ter muito claro como é que se vai resolver o problema, como é que vai funcionar nos transportes dos alunos, salvaguardando as questões sanitárias, a higiene e a segurança, se não conseguimos ter envolvida toda a comunidade, sejam autarquias ou outros, por forma a que este problema se resolva. O problema dos refeitórios, que é também uma questão essencial, que temos de ter no centro da nossa preocupação, e como é que se vai operacionalizar tudo isto, envolvendo, como bem podia já dizer, toda a comunidade educativa, educadores, pais, as próprias famílias, no sentido de podermos fazer todos o melhor. E é para isso que naturalmente somos chamados. Eu estou perfeitamente convencido que se houver um empenhamento grande por parte do Governo no sentido de reforçar, eu insisto muito nisto, o diálogo social, a negociação coletiva, a participação de representantes dos docentes e dos não-docentes, com o esforço que já fizemos, porque nos superamos quando foi em março, e com aquilo que é preciso fazer daqui para a frente, não deixando ninguém para trás, envolvendo todos, seguramente poderemos ainda fazer melhor, respondendo àquilo que são as necessidades da comunidade educativa, dos cidadãos em geral, e também dar passos no sentido desta educação inclusiva, desta escola inclusiva que todos pretendemos, mas que agora claramente, e por isso há pouco dizia exatamente isto, está agravada todo o problema e toda a situação, já que se até aqui se fez, daqui para a frente, associando o problema social ao problema económico, que é, esperámos que assim não fosse, inevitável, só com grande esforço de todos, só com uma grande participação de todos, conseguiremos levar por diante esta tarefa, que não é não é só de uma das partes, tem que ser claramente de todos. E por isso, os meios necessários, as questões do reforço orçamental, o reforço dos recursos humanos, e não é preciso que continuem a ser precários, alguns sinais que podem ser dados, até em muitos casos, relativamente a docentes e não docentes, e coisas tão simples quanto esta, que também estão muito na base da nossa motivação. Por exemplo, olha, a inscrição na ADSE dos docentes, que são precários e que só, eventualmente, a partir de determinadas condições é que o poderão fazer. Ou talvez não. Isto é fundamental. No momento em que se trata de problemas sanitários, problemas de saúde, bem, estes pequenos sinais são decisivos para reforçar a nossa autoestima, o nosso ânimo, a nossa motivação, para que todos levemos, como se costuma dizer, o barco a bom porto. Sob pena de que, se assim não for, claramamente identificamos desde já os prejudicados. Serão os trabalhadores que estão a procurar dar o seu melhor e muitas vezes, por falta de meios, falta de recursos, não fazem aquilo que gostariam de fazer. Será a comunidade educativa, serão os nossos alunos que a seguir serão claramente penalizados e claramente nós na FESAP isso não queremos. E os professores não deixam e a comunidade educativa não vai deixar, seja qual for o governo, é esta a verdade. Estou convencido e tenho a esperança de que possamos ser ouvidos e ao sermos ouvidos, não é só ouvir e por ouvir, é que sejam aceitas as propostas da FESAP e da FNE no sentido de fazer um caminho que contribua para facilitar a vida a todos, combater esta crise sanitária e fazermos o melhor que pudermos pela educação, que é a pedra fundamental para um país melhor, como este que é isso todos nós desejamos. Por isso, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer mais uma vez à Comissão e a paciência que tiveram para nos ouvir e espero que também daqui possa sair um contributo mais determinado para aquilo que nos move hoje a todos em torno deste desafio que é a educação e o combate a esta pandemia, que é urgente, queríamos que ela acabasse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de terminar, queria pedir desculpa por ter tido que me ausentar e agradecer à Sra. Deputada Lúcia por me ter substituído aqui na orientação dos trabalhos. Pedir também desculpa à frente por não vos ter ouvido na intervenção final, mas são ossos do ofício, tive mesmo que me ausentar, mas irei ouvir com muita atenção. Portanto, agradecer aos representantes da FENPROF, da FNE e da FESAP, que estiveram aqui e que estão também a acompanhar-nos em casa, e aos senhores deputados todos os contributos que, mais do que válidos, que certamente nos ajudarão aqui nas nossas funções na Assembleia da República e, nomeadamente, neste grupo de trabalho da educação inclusiva. Muito obrigado e um bom regresso a vossas casas. Muito obrigado.
Muito obrigado.